Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Programa Esporte Final no ar, edição de número 78 do nosso encontro semanal para tratar de esporte com a turma do Esporte Final, ao vivo, toda quinta às 8 da noite, em central3.com.br. Eu sou Paulo Júnior, Leandro Amin.
Oi.
Programa 78.
Sim.
Trivia.
Trivia.
Por que Maradona não foi à Copa?
78?
É.
Ele era muito jovem, foi
boa.
Uma opção do treinador.
Achei que você ia falar que tinha que ter ido, apesar de jovem.
É, tinha que ter ido, sim.
Tinha que ter ido.
Tinha que ter ido.
Tudo bem?
Tá tudo bem, Paulo Júnior. Você temático, né, na quinta-feira do Esporte Final, porque você chegou aqui com um exame médico do
pois
seu
é.
Tornozelo e a gente vai falar sobre algo cujos tornozelos muitas
hoje
vezes...
Hoje à tarde eu tive uma consulta com a doutora Mariana.
Ô, doutora,
um abraço para a doutora Mariana, muito atenciosa, mas eu sinto que minha carreira está na curva descendente. virou a chavinha. Fábio Chiorino, como vai?
Olá, tudo bem com vocês?
Tudo bem?
Bom estar de volta.
Como é que estão os tornozelos, joelhos?
Por enquanto bem.
Bem?
Por enquanto
bem. Será que esses dias eu fui ajoelhar para pegar um negócio no chão? Me deu uma dor no joelho, aí eu lembrei de quem tem filho pequeno, né? Deve ser duro brincar com a molecada,
já travei,
né?
As costas.
Já?
Já.
Eu
mas
imagino.
Tudo bem. Uma passagem rápida no São Luís resolveu.
Resolveu. Mariana Lajolo, que é uma atleta exemplar e tem joelhos e tornozelos inteiriços.
Perfeitas condições.
Tudo bem?
Tudo bem. Não estão tão inteiriços assim.
Mas... Exagerei.
Mas
eu
não
só
dói,
não tento
assim.
Muito fazer esporte, né? Porque o jeito de você não ter uma lesão é você não praticar o esporte. Aí tá tudo certo.
Dá uma mensagem.
Entendi. Você prefere o esporte no bloquinho?
Exatamente, na TV, comendo pipoca.
Sobrevivendo pelo sedentarismo.
Eu liguei,
é isso aí.
Eu liguei pra Mariana Lajolo ontem. Sabe esse telefone que liga sem querer? Você tá no teu bolso e telefona?
Ah.
E disse que ela ouviu a minha conversa com... Eu comprei um pastel. Eu falei com o cara do pastel e ela ouvindo.
Não,
ela...
Ele ele deixou gravado como mensagem de voz.
Para tá aí alguém que não sabe usar o celular.
Que loucura. Rodrigo Borges, que pratica esgrima, por isso tem o pubis comprometido, né? Tudo bem?
E a panturrilha também, viu?
Também. Como vai?
Porque a esgrima você tem que ficar ali na ponta do pé, é um negócio complicado, rapaz.
Com certeza, é dos esportes mais complexos que já se teve notícia.
Do que é feita uma medalha de ouro?
Do que é feita uma medalha de ouro?
De ouro.
Não, eu nunca. O banhado a ouro sempre foi uma grande cascata pra mim, né? Se foi só dar um banho, não é de ouro, né? Mas,
rapaz,
não
eu
tenho
descobri
ideia.
Hoje e fiquei chocado que a medalha de ouro é feita de prata.
Que coisa, hein?
Então é um embuste. Você sobe lá pra ganhar sua medalha de ouro e te dão uma medalha de prata.
Que loucura. Eu jamais tinha pensado nisso. Até porque os troféus que a gente ganha aí nos campeonatos de VAR são todos iguais. Eles compram ali na Praça da República e não estão pondo nem mais...
Fabiano,
não
estão
pondo nem mais plaquinha. É aquele troféuzão de um metro
mas
e meio, assim.
Banhados em honra, né?
Banhados em honra, em muito suor. O programa de hoje vai falar de aposentadoria de grandes atletas, de lendas, como prefere dizer Rodrigo Borges, na nossa pauta que chega toda quinta-feira, 0 hora e 30 minutos. Primeiro começar falando de impressões gerais, sem citar nenhum atleta em específico. Não é muita injeção de saco pra cima do cara quando... A turma, como diria o outro, começa a opinar. Ah, já tinha que ter parado. Tá fazendo hora extra. Esse velho é favorecido. Ele só tá aí por causa do nome. O que, que vocês acham do tratamento para com os veteranos, digamos assim?
Eu acho que é difícil você falar para um atleta, né? Até porque a vida dele é condicionada a isso, né? A ser um atleta e muitas vezes nem se prepara para fazer algo depois. Mas claramente tem algo que a gente tem que notar que alguns atletas perdem o ponto da aposentadoria e acabam até comprometendo um pouco ali o fim de carreira por conta disso. De insistir demais, né? A gente tem... depois a gente vai comentar alguns nomes de atletas, enfim, que pararam no auge ou que não. Mas a gente tem exemplos claros de atletas que perderam o bonde da aposentadoria e, de alguma forma, compromete um pouco o legado final aí da sua carreira, né?
Acho que num esporte individual, você pode criticar o cara de estender ou não a carreira por uma questão de cuidado com a imagem que ele vai deixar, né? Às vezes é muito triste até você ver um atleta que ganhou medalha olímpica, bateu recorde, se arrastando, terminando em 32º lugar.
Tira o brilho, né?
Tira um pouco o brilho.
O lutador de boxe é o grande clássico, né?
Agora, no esporte coletivo, além disso, eu acho que tem uma questão de comprometimento com o time. Se você tá, né, velho, para um atleta, 30 e poucos anos é velho, é uma crueldade, mas se você tá velho, seu corpo não responde mais como antes, ou tecnicamente você tá perdendo suas habilidades, e continuar num time só pelo nome, ou só porque você não consegue, que é difícil você parar uma carreira, né? Muito difícil você se aposentar aos 30 e poucos anos. Imagina você se aposentando daqui 10 anos.
Já tá, o Paulo Júnior já tá. Já tá.
Mas essa coisa que você falou da imagem, não é a gente que se preocupa muito? Será que o cara no dia a dia... Digamos que o cara consegue lidar com o fato de que ele era número 1 e hoje ele é número 25... Não é de todo ruim ser número, sei lá, 50 aos 35 anos, né?
Não, acho que se ele tá num esporte... se ele tá num esporte em que isso mostra que ele ainda é competitivo. E se ele lida bem com isso, tudo bem. Mas acho que a grande maioria dos atletas que chegam num altíssimo nível, a gente tá falando de grandes nomes, é muito difícil pro cara que tava acostumado a ganhar medalha... Ficar feliz de classificar para a final.
Até, Mariana, em esportes coletivos existe até uma resistência do veterano ser um reserva, não ser o cara titular, o centro das atenções. Mexe um pouco com o ego do atleta também, e acho que isso dificulta também a... Aí fica todo mundo cheio de dedos, a gente vai aposentá-lo ou ele vai se aposentar, né? Tem isso, né? E, recentemente teve o Rogério Ceni essa discussão, né, com torcida, né? Tipo, parte da torcida achava que ele já tinha que parar, outra... Ah, não, mas a importância dele, o nome, a liderança. Então, é bem complexa essa discussão.
Eu fui numa sabatina da Folha outro dia com o Gustavo Borges. E ele falou isso, que a última grande vitória da carreira dele foi ter terminado em... Não lembro exatamente qual posição, mas era alguma coisa do tipo em 12º lugar no campeonato. E ele falou, aquilo, eu já estava tranquilo que eu ia me aposentar, que era isso que eu ia conseguir, eu não era mais o Gustavo Borges, medalhista olímpico e tal. Então, para mim, conseguir chegar naquela posição foi um grande feito, eu vi como uma vitória. Então, assim, é um cara que já tinha trabalhado na cabeça dele, que ele estava em decadência esportiva, né, técnica e física, e conseguiu lidar bem com isso, mas... Para muitos atletas é difícil aceitar que de fato chegou essa hora e que você não vai ou continuar competindo tendo resultados não tão bons quanto antes. É um pouco complicado.
No futebol a coisa acontece um pouco diferente, exatamente por isso que você disse de não ser a comparação com o esporte individual. Tem o Romário, por exemplo. O Romário acabou de fazer 50 anos, ele é de 66. No Brasileiro de 2000, que então ele tinha 35 anos, ele falou, eu vou parar, senão vou ser artilheiro todo ano. Então, tem uma coisa que eu acho que é engraçado, como tem um paradoxo assim no futebol, que se por um lado o esporte está cada vez mais rápido, a força física está cada vez se sobressaindo, né? As categorias de base são muito pautadas pelo físico, né? Zagueiros altos, volantes muito fortes. Se tem esse aspecto físico muito colocado em pauta, a impressão que se dá é que um cara de 38, 39, 40 anos não vai aguentar correr no meio campo com essa molecada. Por outro, se o cara é um nível técnico muito, muito superior, elevado, ele sobra também, se ele tiver inteligência de jogo, né? Vide
e atenua a idade,
Pirlo, né? Fazendo uma Copa do Mundo tranquilona, sabe? Assim, o fato dele não correr mais que quem tá em volta dele não pesa no jogo dele, né? Então, acho que tem muito... Depende muito do nível de... se a gente tá falando de craque mesmo, né? Quando a gente lembra de um Romário, você pegar, por exemplo, a corrida do Romário pelo gol 1000, ele tá se movimentando na área. Já era 2007, ele já tava com 40 e pouquinhos. Mas tem o Vasco e Flamengo, quase saiu o gol 1000 do Romário, e ele tá se movimentando na área. Ele ainda é útil pro time. Não é útil como em 88, não é? Mas... acho que no esporte coletivo, se o cara é um gênio, ele consegue ter cabeça ainda para ser útil. Rodrigo Borges.
Eu acho que tem um pouco de torcida, na verdade, seja dos fãs, seja da imprensa, para que esses caras que são os fora de série, eles não cheguem a competir nessa fase em que eles vão, como disse a Mariana, brigar pelo 12º lugar. O exemplo, acho que mais famoso de atleta que parou no auge foi o Pelé, né? O Pelé, quem de nós aqui duvidaria que o Pelé tinha toda a condição de disputar a Copa de 74? E não disputou, não foi para lá, parou de jogar no Santos em 74, depois jogou no Cosmos, mas aí, convenhamos, era um...
Recreativo,
um,
né?
Um recreativo e ganhar,
com linguiça, né?
fazer aquela independência financeira, né? A famosa.
Você fala isso, mas... depois de sair de Nova York, né?
Agora é fácil.
Senão eu apanharia. Mas eu não sei, eu não sei se eu gostaria de ver, por exemplo, o Bolt disputando uma Olimpíada e não indo para a final, ou terminando em 8º lugar nos 100 metros rasos. Mas aí, até aí eu querer... não diz muita coisa, né? Quem tem que querer ou não é ele. Ninguém aqui está querendo ser polícia da carreira dos outros. Mas é quando esses caras são muito grandes, muito importantes, são lendas do esporte, dá um pouco de tristeza ver esses caras insistindo para um momento em que eles já não conseguem mais entregar.
E não dá para fugir, o Chiorino falou um pouquinho disso, da idade, né? Não é exagero dizer que 33, 34, 35 anos está começando a vida de muita gente, né? Tem gente que até 20 e poucos anos ainda não... enfim, cabeça ainda não se abriu para muita coisa, né? A pessoa ainda não tem nem discernimento ali para, sei lá, construir uma família, construir um projeto profissional. Imaginar que um cara com a cabeça de 33, 34 anos já tem que começar a ouvir para... É. Pô, a cabeça está começando a entender o mundo, né? Você está começando... sacar o que está acontecendo.
Pior, você tem que apagar, tipo, desligar um mundo que você conheceu durante 30 e poucos anos e começar um do zero, né?
Pois é.
Mas eu acho que o esporte é cruel nesse sentido, que o Rodrigo falou, de que os torcedores, os fãs ficam tristes de ver um Bolt ou um Gustavo Borges ou um Kobe Bryant em situações tecnicamente muito inferiores ao que eles podem entregar. E aí é muito essa questão do heroísmo, né, do cara ser o super-homem e tudo mais. Então ninguém quer ver o Kobe Bryant jogando, arremessando 30 bolas para acertar 3. Mas ao mesmo tempo é isso que o Paulo falou. É difícil você numa idade... essa questão da idade é muito diferente, né, para nós humanos e para esses atletas fora do normal, né? Então, mas eu acho que existem casos e casos. Eu acho que, eu falei do Kobe Bryant, pelo menos ele ainda está num time que ele fez história, que ele se tornou um dos maiores jogadores da NBA de todos os tempos. Mas tem outros casos. Eu cito aqui um caso, enfim, de um jogador que foi um dos maiores de futebol brasileiro, que é o Rivaldo, que terminou a carreira de uma forma muito melancólica, num time nem próximo do que ele poderia, do que ele alcançou como atleta, e aí você vê que o cara perde a mão, né? O cara vira presidente de clube, quer jogar, põe o filho...
Só que não deixa de ser sincero, eu acho, no caso do
Rivaldo,
né?
Não, é a mesma situação no sentido, o cara quer continuar jogando, mas é um pouco mais melancólico, porque você sabe que o cara tá na descendente total, né? Então o cara tá lá porque simplesmente é o nome dele, não é porque... Enfim, e aí a gente vê como contraponto o Kobe Bryant sendo homenageado em todo o jogo, fora de casa, inclusive, né, nas partidas em que ele ontem teve um grande encontro dele com o LeBron James, que o Lakers perdeu pro Cleveland, mas ele foi reverenciado pelo próprio LeBron James, pela própria torcida de Cleveland.
E pra ele até que foi bom o time tá desencanado, porque virou um tour de despedida mesmo.
Virou, não tem pretensões o Lakers, virou um tour de despedida, exatamente.
Porque nem sempre...
E o Kobe é um desses exemplos de jogador que tá parando ainda num nível muito bom, né? Ele tem
outro dia ele fez 33 pontos, uma coisa...
ele tem média de 17 pontos, 4 rebotes, acho que 3 ou 4 assistências por jogo, ele tá num nível... Se ele dissesse, vou ficar no que vem, ok.
Porque nem sempre no esporte é o resultado só que conta. A gente tem... a gente não, porque eu não sou um deles, mas esses caras têm outras motivações em algum momento da carreira, como deixar um tipo de legado diferente, como... por exemplo, eu lembro que eu conversei com um jogador de basquete veterano que jogava no Palmeiras, o Max Stanich, que é um argentino que ainda está jogando em grande nível na Argentina. que ele me falou, meu, pra mim é complicado, porque eu quero que meu filho me veja jogando, meu filho quer me ver jogar. E ao mesmo tempo a minha esposa não aguenta mais que eu jogue. E eu tenho duas motivações maiores do que o basquete na minha vida. Que é fazer meus filhos felizes e fazer minha esposa feliz. Só que uma coisa anula a outra, de certa forma. Então quem que eu ouço? Quem que vai ceder? Depois dos 30, 35 anos, boa parte desses caras, já, o dinheiro já não é mais o problema. Títulos eles já tiveram, o auge já passou. Passa a ser uma outra motivação. E boa parte desses caras já tem um filho, já tem uma família, tudo mais. Então é muito difícil você colocar uma régua, assim, uniforme para todos. Até porque não tem dois seres humanos iguais, né?
No mesmo... Dá para cravar?
Ah, é. O DNA crava isso. E por exemplo, o que fica pra, na biografia, no Wikipédia para sempre, é diferente pro Senna e pro Piquet, sabe? O Senna certamente se levaria mais a sério velho do que o Piquet se leva. E olha que eu tô falando de dois caras bastante vaidosos, sabe?
Pois é.
Eu acho que tem só uma questão importante, tem isso, né? Do prazer do cara jogar independente do resultado, né? A gente teve também um caso recente do Leighton Hewitt, que se aposentou, terminou, né, o último Australian Open dele, e que o cara tava lá por simplesmente gostar de jogar, e é um prazer pro cara, né? Então... Mas aí eu acho que entra uma coisa aí que a gente até vai falar um pouco da imagem do craque, que também existe uma pressão de patrocinadores sobre a hora de parar.
Né?
Kobe Bryant ainda vende demais, né? Independente se ele está indescendente ou não. O São Paulo fez
isso é um
todo,
saco, né?
O São Paulo fez todo, várias ações de patrocinadores, master, de campanhas em cima do Rogério Ceni após o momento que ele adiou por um ano a aposentadoria dele. Existe essa pressão e, de alguma forma, isso também baliza muito a decisão do jogador, do atleta, enfim. Não se pode ignorar isso. Inclusive, deve sim haver muita pressão de patrocinadores, tipo, segura mais um ano, as vendas estão boas, a gente vai fazer uma ação em cima do seu nome, o cara ganha mais dinheiro. Também não vamos só fantasiar essa aposentadoria como se também não estivesse tratando de dinheiro. E a verdade é que isso existe também.
E só um detalhe, vou pedir pro Rodrigo Borges falar um pouco do Peyton Manning, que esses esportes, esses competidores dos chamados esportes americanos não têm o mojimirim que o Rivaldo teve, né?
Exato.
Não dá pro Kobe jogar um campeonato paulista no que vem mais tranquilinho. Não, ou o cara joga NBA ou ele para, né? Ou o cara joga NFL ou ele para. Não dá pra...
Dá pra jogar no...
Eu vou jogar um carioca pro time do meu vô ali, o Bom Sucesso. Não dá, né?
Vou jogar a D do basquete.
Vou a série D da NBA. Então tem essa dificuldade também, que são campeonatos que... A elite é muito restrita e não tem muito pra onde o cara correr, né? O Kobe vai jogar onde, né? Não tem o que ele fazer. Ou ele joga no Lakers ou ele para. Rodrigo...
Pode jogar no NBB, né?
Pois é.
O Franca tá precisando.
Eu acho que ele cabe em alguns times. Depois a gente pode falar um pouco mais disso. Rodrigo, fala aí do Peyton Manning, que 39 anos, em vias de... E como parece que ele tá reagindo com esse momento em que... Ele sabe, obviamente, que ele não foi o protagonista da temporada.
O Peyton Manning é um dos maiores quarterbacks da história da NFL. Para muita gente, ele é o maior de todos os tempos. E ele tem 39 anos, ele faz 40, não me lembro agora quando, mas ele faz 40 ainda esse ano. E esperava-se que ele, depois de conquistar o Super Bowl no domingo com o Denver Broncos, ele anunciasse a carreira, o fim da carreira, talvez... Até mesmo ali no estádio, ó, obrigado, ó, tô indo embora com um anel de campeão. E isso não aconteceu, e até agora não anunciou a aposentadoria. E é um jogador que esse título ele foi muito carregado pelo time, a defesa do Denver Broncos, uma defesa espetacular. Ele deve muito esse segundo título dele de Super Bowl ao time, à defesa do time. E 2011 já, ele ficou uma temporada inteira fora depois de uma cirurgia no pescoço. É um atleta que vem sofrendo com lesões. Ele ficou fora 9 jogos essa temporada, voltou como reserva. E é aquela situação um pouco constrangedora. Como é que você põe um dos melhores de todos os tempos na reserva? Aí ali tinha a desculpa do tá voltando de contusão, tá voltando de lesão. Mas cria até um certo problema para o treinador, para a comissão técnica. Como é que você lida com isso, você tendo um dos maiores da história, e ele não rende mais como deveria, você põe no banco, aí a torcida vai ficar falando, pô, pôs no banco. Então é muito difícil. E um outro ponto só que eu queria levantar, que no caso dessas lendas do esporte, esses caras têm que se preparar muito bem, porque não é só uma questão do amor deles pelo esporte que eles vão abandonar, eles vão deixar de ter a atenção que eles tinham, né? Não é vai diminuir a exposição na mídia, vai diminuir a procura da mídia por eles, eventualmente daqui a alguns anos não vão mais dar tanto autógrafo. Se o Senna fosse vivo hoje, por exemplo, ia ter muita gente que ele ia andar na rua e não ia saber quem é ele, né? Então eu acho que tem essa... É um trabalho que é psicológico de se fazer, de você se preparar para você não ser mais um protagonista.
É tanto que existe na psicologia esportiva uma coisa que se estuda bastante, que os psicólogos do esporte têm insistido para que os atletas pensem nisso, que é o que eles chamam de transição de carreira, que é o atleta se preparar para esse período em que você deixa de ser esse grande nome, essa referência, esse cara que é conhecido pelo que você faz, pelo esporte e tal, para virar uma outra coisa. Você vai ser um ex-atleta, você vai perder atenção, você vai ter que começar uma carreira nova, então, de repente, de uma hora para outra, você tem que virar um profissional de outra área. E muitas vezes muita gente não se preparou, não estudou, não foi pensando nisso. Então, assim, todas essas questões geram muita tensão e podem gerar até uma depressão, porque de repente você deixa de ser aquele grande cara para virar o ex-fulano, né? Que ninguém...
E que as novas gerações vão
esquecer
ignorar,
de você, né? Não vão te ligar mais. Você estava falando do Peyton Manning... Eu assisti o jogo, a temporada toda. E pra mim, ele começa a ser aquele cara que ele pode estar, por causa do nome dele, prejudicando o time, sabe? Você prejudica um quarterback novo de aparecer, um garoto bom que pode ocupar esse lugar, precisa de rodagem. Então, talvez fosse mais legal o cara... assumir logo que já deu, o corpo não responde mais, sabe? É um pouco complicado isso. A gente vive um pouco isso no vôlei agora. Durante muito tempo, você tinha jogadores incríveis, você tinha Giba, Gustavo, Naubert, depois chega o Murilo, enfim, uma geração escadinha, uma geração de jogadores que foi estendendo esse tempo que eles foram ficando, porque eles eram muito bons... E os mais novos não tiveram muita chance de aparecer. Então agora a gente está numa crise de renovação na seleção. Surfamos nessa onda há muito tempo, ganhamos tudo que tinha para ganhar, mas agora...
Mas atrasou essa renovação.
Atrasou um pouco essa renovação, sabe? Então tem que pensar um pouco nisso também na hora de decidir por esse final.
E além da transição da carreira, nessa questão da personalidade do cara... Tem a coisa da adrenalina do esporte, né? Sei lá, um cara que jogou a final de Copa do Mundo, nunca mais vai acontecer nada parecido com aquilo na vida dele. Você vai entrevistar ele e vai falar que abriu um restaurante, recuperou o prazer de acordar cedo e comprar os guardanapos, né? Ele mesmo do restaurante. Mas assim, você bateu um pênalti na final da Copa, sabe? Aquele ápice ali de adrenalina você não vai ter mais. O esporte te dá essa possibilidade de ter uma coisa sobre-humana ali que vai ser difícil você encontrar.
Biografias de biografia do Agassi, por exemplo, do Alex, para falar um do esporte coletivo e um do esporte individual, né? Mas acho que boa parte das biografias que você encontrar por aí, você vai ler em algum momento de fim de carreira e o cara fala, só me divertir. Eu só sentia que...
Primeira vez eu me diverti,
eu tava jogando como uma criança, porque eu sabia que eu não ia mais sentir o que eu tava sentindo. Aquela coisa do pré-jogo, da concentração, do alongamento.
Pois
mais.
Tanto que me espanta como tem ex-jogador que joga pelada o ano inteiro, amigos de não sei quem, né? Porque
tem calendário, né?
Tem muita gente que não vê mais graça, né? Tem cara, eu gostava de competir, né? Ter que ficar indo lá brincar,
sorrindo, né?
É difícil. Vamos falar de Phelps? Que tal o Lajolo?
Eu ia, inclusive, citá-lo antes de você citar, que é um dos...
Tô todo arrepiado.
Para ou não para?
Não, eu tava voltando no Phelps agora, depois do Rio, deve parar por uma questão de idade até, mas acho que ele vai até o próximo Mundial.
Monstro, né?
Agora, um dos motivos, teve, foram vários, mas um dos motivos que fez o Phelps resolver voltar depois da aposentadoria dele em Londres foi essa falta de sentir essa adrenalina, de, sabe, ter um compromisso de ser o cara. Porque o Phelps, depois de Pequim, ele tirou um tempo sabático e ficou jogando golfe, jogando pôquer e pegando mulher durante muito tempo. Só chegou uma hora e ele falou, pô, meu...
Já deu, né?
Que saco
essa
vida, sabe?
E qual dessas três coisas ele gostava mais?
Acho que jogar pôquer. Não, golfe, talvez. Mas, enfim. Agora, e aí o cara resolveu voltar, assim, por uma série de outras coisas, mas uma delas era isso. Num... Ele podia...
O tédio,
ele,
né?
Dá ele
tédio,
sabia, né? Que ele ainda pode render. E ele tá... Agora, eu acho que foi... O Phelps é um exemplo de um cara que... Que tinha, embora ele não estivesse muito feliz em ter essa noção, quando ele foi para Londres, ele tinha bastante noção do que ele podia fazer. Ele já tinha feito o impossível em Pequim, ganhou 8 medalhas de ouro. Acho que ninguém nunca mais vai fazer isso.
Oh!
Ah, mas vai demorar muito tempo, é muito difícil.
Tem os filhinhos
isso.
Do Phelps vindo aí, meu.
É. E em Londres ele sabia que ele tinha chance em poucas provas, sabe? Ele não foi achando, ah, você... Tanto que ele ficou fora de pódio, ficou... nunca tinha ficado fora de pódio, ficou fora de pódio na prova em que Thiago Pereira ganhou uma medalha de prata.
Mas a expectativa em relação a ele já era
mas
diferente.
Ele já
né? Sa...
E ele mesmo tinha essa coisa de, é isso aí, eu tô nadando assim e beleza. E esporte de tempo, né, medido por tempo, é isso. Você, no treino você vê o quanto tempo você tá fazendo,
sabe,
então você sabe o que
ir,
você,
né?
Vai poder fazer. É. E agora que ele, aí ele, enfim, desencanou depois de Londres, agora que ele voltou, o cara voltou tão determinado e tão, acho que, feliz de voltar àquilo, que ele tá fazendo uns tempassos, assim. O Phelps consegue ganhar 2 medalhas de ouro na Olimpíada tranquilamente, no
Borboleta.
Para um cara que já
tinha praticamente se aposentado,
pra um cara que já tinha,
né?
Se aposentado.
É, fantástico, né?
Então, mas aí depois disso, ele também vai ter um peso da idade, filho chegando, é. Tem uma série de coisas que vai... Mas aí acho que ele teve um tempo de realmente pensar e falar, agora vou parar,
gente,
sabendo o que eu tô fazendo. Sabe?
A gente não citou um caso que é bastante emblemático, porque o cara viveu duas situações de aposentadoria completamente diferentes, que é o Michael Jordan, né?
Pois é.
Que parou a primeira vez porque morreu o pai.
O que mostra foi... que é uma loucura, né?
É, uma coisa... Não, e o cara foi jogar beisebol, aí depois voltou, ganhou 3 títulos, aí depois decidiu ser dono de uma outra franquia, né? Que era o Washington Wizards, né? Eu acho, se eu não me engano.
Isso.
É. E ainda jogou por esse time e aposentou de novo. Uma coisa maluca. O cara parou por um problema emocional, né? O pai havia sido assassinado, ele dizia que foi muito exposto com o Dream Team, com tudo. Parou, voltou e ganhou mais 3 campeonatos pelo Chicago Bulls. Aí aposentou de novo, quer dizer, aí depois parou, voltou pro Washington Wizards, foi dono da franquia. Quer dizer, são coisas que às vezes esses caras fora da série conseguem, né? Tipo o Phelps, que a Mari tá falando, é isso. O cara consegue parar e voltar e ainda ganhar medalha de ouro em uma Olimpíada. É uma coisa de louco isso, né? Você imagina um cara, um atleta comum, se aposenta e volta, dificilmente o cara consegue atingir o nível... superior novamente, né? Então, o Michael Jordan, eu acho que é um grande exemplo disso.
Até pra gente falar um pouco do Bolt agora, o Rodrigo até lembra aqui na pauta que certa vez ele disse que a última Olimpíada dele seria no Rio, depois ele já chegou a falar mais recentemente que ele vai até Tóquio. Até pra gente pensar um pouco no papel da imprensa nisso. Não se fala muito disso também? Essa semana eu vi uma matéria, por exemplo, de Marta pensa em se aposentar da seleção depois da Olimpíada. É claro que é um ponto você saber quando que os grandes atletas vão parar. É claro que é notícia você saber que, de repente, a Marta vai parar de jogar na seleção. Mas isso não é muita pauta também para esse assunto? Por exemplo, o Bolt não tem todo o direito de ficar um tempo sem saber quando é que ele para? E talvez, sim, a imprensa...
Tem que te apressar demais a decisão.
Ou quer cobrar,
né?
Esse grande acontecimento, né? Quer cobrir a Olimpíada do Rio sabendo se é a última. Se não for a última, já vai ter cara de volta por cima, sabe?
Sim, sim.
Também, o quanto que não é culpa de quem pergunta, né? O tempo todo.
É, eu acho que sim, eu acho que existe uma pressa de rotular que ele é a última Olimpíada do cara, não é, então...
Você tem que preparar a cobertura, né, Paulo Júnior, você precisa saber, né, o que você vai cobrir.
O cara ganha
qual
que ouro.
É o seu norte, qual que é o seu diferencial na cobertura?
O cara ganha ouro com 27 anos, aí já fala, pô, mas será que dá o bi com 31? É. Já faz a conta
agora
na hora.
Agora, eu acho que assim,
assim
no caso do Bolt, virou notícia porque o Bolt já tinha anunciado...
Tem essa questão, eles darem, né, uma previsão.
Ele tá confuso
O que aconteceu foi, o técnico dele disse, eu acho que ele ainda pode. O técnico deu uma entrevista dizendo, eu acho que ele ainda pode mais 4 anos. E o Bolt ficou, falou, talvez, quem sabe, pode ser que eu possa mais 4 anos. Porque ele ia parar, na verdade, não no, o Rio seria a última Olimpíada, ele ia parar no Mundial seguinte. E agora ele já tá dizendo que talvez, pode ser que não. Eu não sei o que outros interesses, como o Fábio falou, tem o comercial, você pode preparar a turnê de despedida, tem todas essas coisas,
Você também pode preparar a turnê de despedida e depois voltar. Mudei de ideia. Isso é legal.
Você imagina chegar para uma Nike, um atleta que tem um contrato vitalício enquanto atleta, e o cara... Existe uma pressa de patrocinadores de saber se daqui 4 anos ele vai ser o grande nome ou não.
Claro,
entendeu?
Claro.
Então... E o cara deixa sempre na condicional de para ou não para, ele também passa por isso, né? O Bolt sabe que ele vai ser talvez o principal nome das Olimpíadas.
Sem dúvida.
Né? Então, assim, existe toda uma pressão mercadológica em cima disso, né? E existe também essa questão do... Que eu falei do Rogério Ceni, tá na pauta a gente discutir o cara que coloca uma meta final de carreira, né? Eu preciso ser campeão olímpico, eu preciso ser campeão de uma Libertadores, preciso ser campeão... do Mundial, para poder parar no auge, que é o que todo atleta normalmente deseja, né? E não só o cara que quer continuar se divertindo. Né?
Eu ia até falar sobre isso, que o Paulo falou antes que o jogador ganha uma Copa do Mundo, aí, pô, o que vai acontecer depois disso, né? Porque tô aqui, isso é o máximo que vai me acontecer. Mas eu acho que para alguns aquilo vira uma coisa assim, quase como uma droga, um vício, assim, nossa, eu quero sentir de novo isso. E o Rogério, ninguém duvida do amor dele pelo São Paulo, mas sempre me passou a sensação que não, eu acredito, quem sabe, se o São Paulo vai para Libertadores, eu posso ganhar, me aposentar com mais uma Libertadores. Eu acho que vira esse vício, essa coisa de, não, mais uma vez só, mais uma vez só, e na maior parte das vezes isso não acontece, né? O Peyton Manning tá aí, ele tem a chance dele, fala, ó, parei, e meu último jogo foi um título, então...
E até honesto, né, Rodrigo? O cara pensar isso e querer acabar
sem
assim,
dúvida.
Né? A gente tem um exemplo da Abby Wambach, que é a do jogador dos Estados Unidos, que tinha essa meta. Tem um documentário na ESPN.
É incrível.
Que é fantástico. É tipo, a meta dela é ser campeã do mundo jogando. Ela até bateu o recorde da Mia Hamm, virou, tipo, a maior artilheira de seleções, até incluindo os homens, Puskas, Pelé. Ela acho que tem 180 e poucos gols. E a meta da vida dela é, eu quero parar, mas quando eu for campeã do mundo. E ela, na última Copa do Mundo que foi campeã, ela era até reserva.
Era reserva.
Ela foi e ganhou e falou, agora chega.
Até o final.
E foi muito legal, né? As cenas finais, todo mundo sabia que ela ia se aposentar, deu um beijo na esposa dela, que tava na arquibancada, foi uma cena super bonita. E ela, tipo, era uma sensação do tipo, pronto, eu queria isso, agora eu tô feliz, que é o que o Rogério Ceni não conseguiu com o São Paulo. Mas foi muito da Abby, foi muito bonito isso. Tem um documentário que é pra ela, assim, sempre ela era a melhor jogadora, tinha tudo pra... Chegava na Copa do Mundo, algo não dava certo e ela não conseguia ser campeã do mundo. E ela conseguiu agora, mesmo não sendo protagonista, né, vamos dizer assim. Mas foi bem bacana. Quando se consegue isso, é um cenário perfeito pro atleta, né? Mas é muito raro isso acontecer.
Eu tava relembrando um caso hoje do o Giba. Talvez seja o maior nome do vôlei brasileiro, o maior atacante que a gente já teve. Na Olimpíada de Londres, ele era reserva. Ele era reserva do Murilo e ele tinha perto de se aposentar e tal. E tinha até uma dúvida se dá pra ter melhor ter o Giba ou não ter o Giba. Era uma questão pro Bernardinho ali, porque o Giba tava meio se arrastando. Estava bem distante do Giba que você tinha visto, não era para ser titular e talvez não fosse até para estar no grupo, aquela coisa. Será que não é melhor botar um cara mais novo que tá tinindo do que... E ficou essa dúvida e no final, assim, a qualidade e a liderança dele eram indiscutíveis e, de fato, fazia diferença ter ter o Giba no grupo, ele foi. E tentou ali, entrou na final para fazer umas coisas e tal, e terminou com uma medalha de prata. É uma medalha de prata olímpica, mas...
Para esses caras não é nada, né?
Para ele, o que ele queria era terminar repetindo o que ele fez em 2004, ganhar a medalha de ouro e sair... Mas ele sabia que era, ele não tinha mais para onde ir, né? Não dava para ele se arrastar, ele já estava se arrastando, né, muito tempo, não dava para se arrastar mais. Mas aí fica, termina a carreira com aquela frustraçãozinha. Você sonha com, ele falou isso, que ele tinha sonhado com, tava imaginando, acabei minha carreira com a medalha de ouro.
Mas, né? Há quem diga que os grandes jogos são as semifinais, né? Porque você passa aquele... Quando você ganha a semifinal, você passa um dia na final. Então, assim, aquilo já tá bom. Tô brincando.
Por exemplo, pra seleção de basquete feminina medalha de prata, aquela medalha de prata era uma medalha de ouro. A hora que, que elas passaram da semifinal, é isso. A gente ganhou a nossa medalha de ouro. Porque existia um campeonato paralelo, né?
Mas pro vôlei, Bernardinho, não era, né?
Mas pra seleção do vôlei, pro Giba ainda, né, que... passou por toda a seleção mega vitoriosa que a gente teve, pra ele aquela medalha de prata tinha um gosto muito mais
amargo. Eu sinto saudades do Giba, hein, nas coberturas de
Giba Maria. Mas uma coisa até legal, Yamin, pelo menos a gente tem isso, acho que a chance do cara terminar no auge hoje é muito maior pela medicina esportiva, pelas condições físicas que o cara consegue. Antes era muito comum um jogador com 31, 32 aposentar, hoje não. Tem muito atletas que chegam ali muito próximo dos 40, ou até passando um pouquinho disso, e que consegue, tipo, conseguir um título relevante, porque a preparação física, a medicina esportiva, a recuperação permite isso. Coisa que, outro exemplo, o Paulo Júnior com a sua lesão no tornozelo na década de 60, 70, já era. Hoje não. Pode ficar 6 meses fora, mas o cara volta e consegue jogar em alto nível novamente.
Tranquilo, Paulo.
Vai longe. E é interessante a gente... cada esporte tem uma realidade muito particular, né? A gente falou dos caras que treinam sozinho e podem medir o próprio tempo, né? Os corredores, os nadadores... o futebol, por exemplo, é muito mais difícil ter o Rogério Ceni no banco do São Paulo do que o Giba no banco do vôlei, que ele pode entrar em algum momento do jogo. Essa discussão está acontecendo agora também no futsal, talvez não nesse ponto. Eu acho que, a meu ver, assim, a maioria das pessoas acha que o Falcão tem que ir à Copa, ele não está no elenco agora das eliminatórias. Por outro lado, tem gente que fala, pô, convocar 12 jogadores de futsal no Brasil é difícil, porque a revelação é muito rápida, os jovens... a molecada de 18, 19 anos já está sendo protagonista de Liga Futsal, enfim, que é o Campeonato Brasileiro. Mas no futsal talvez valha você ter um cara com o talento do Falcão para jogar ali 5 minutos no segundo tempo, quando outro time já está mais cansado, e de repente tirar um gol da cartola. Então varia
como
muito
valia,
de esporte para esporte
do,
também.
Do,
né?
Do Bernardinho ter o Giba ali no banco, porque ele não tem só um ponteiro, não vai ser só ele. Tem dois jogando, você bota um reserva e tal.
Então, e eventualmente você pode até ser campeão sem nem usá-lo.
Nem usar, exatamente. Mas agora o cara tem que ter o técnico, eu acho que cabe ao treinador, nesse caso, bancar que você não vai botar
você
o medalhão.
Você tá em outra posição.
Você é reserva. Quero você aqui para me ajudar com o grupo e se precisar te uso.
O que é raro, né? O jogador ter esse entendimento também de que ele tá lá para ser um figurante, não mais um protagonista.
Mas isso faz parte do grupo, né? Voltando para o futebol, em 23 numa Copa do Mundo, ele é heterogêneo bastante para você permitir. Por exemplo, entendo quem acha que o Robinho deveria ter ido à Copa, que o Ronaldinho Gaúcho poderia ter ido em uma das duas últimas Copas. Cabe o Giba no grupo do vôlei. Você não tá necessariamente perdendo um lugar pra pôr um... Não, cabe.
Mas você tem que ter esse controle
do grupo.
Mas ele cabe no grupo. O técnico tem que dizer.
Mas qual que é a influência disso no grupo, né? Tipo, pois o cara é titular ou não?
Saber jogar com essa coisa do grupo heterogêneo.
Que é muito difícil no esporte coletivo, né?
Pois é.
É extremamente difícil.
Vamos pros destaques da semana no esporte final. Doping de Sueli Pereira mostra que por jogos limpos, Brasil deve expor sujeira. Mariana Lajolo nos conta.
Friorenta Mariana Lajolo pode comentar.
Mas hoje tá um gelo bom,
castigando hoje.
E hoje nem fez um dia tão quente, né? Tá pior ainda pra Mariana.
E se você começar a sua coluna assim, atim?
Bonito.
Numa sexta-feira
dessas. Eu falo, é que quem tá ouvindo a gente não consegue ver, né?
Nem senti.
Mas quando eu falo, sai uma fumacinha da minha boca aqui
eu
dentro.
Eu posso ver há 78 semanas.
Bom. Primeiro eu explicar quem é a Sueli Pereira. Sueli Pereira foi a brasileira mais bem colocada na São Silvestre. Ela ficou em quarto lugar, se não me engano. E ela foi flagrada no exame antidoping com EPO, que é uma substância que aumenta a oxigenação do sangue, ou seja, te dá mais fôlego, é muito usada por corredores. E ela foi flagrada não só na São Silvestre, como numa outra prova. Então ela tem dois positivos para doping esse ano, no passado.
Aí fica difícil, né?
E aí, o que aconteceu, o ponto interessante dessa história, é que ela foi pega no ano passado, a ABCD, que é a Associação Brasileira de Controle de Dopagem, resolveu intensificar os testes na São Silvestre.
Desculpa, ABCD é demais. Eu só queria fazer.
Não é incrível?
ABCD é maravilhoso.
É incrível, né?
Sorte desse tempo.
Não dá para esquecer a sigla. Eles resolveram intensificar os controles nas corridas de rua do Brasil. Por quê? Porque tem muito atleta profissional correndo, as provas de rua estão em tudo quanto é lugar, todo mundo vê prova acontecendo. E essas provas distribuem dinheiro, então os profissionais acabam correndo. E elas não têm controle muito rígido, aliás, não tinham praticamente nenhum controle. Eles resolveram focar nos atletas profissionais que correm essas provas. Na São Silvestre foram 26 testes. Não só para quem estava no pódio, eles também estão de olho em atletas que costumam correr bastante provas e estão testando todo mundo. E a Sueli foi uma das flagradas, e ela tem índice para a Olimpíada. E essa ideia de começar a, não só na corrida de rua, mas intensificar o controle de doping, principalmente os testes fora de competição, que são aqueles que você vai lá, bate na porta da casa do cara numa hora X que ele
essa
não sabe.
Essa cena deve ser uma loucura.
Essa deve
e falar,
corre, corre!
Tô aqui o potinho. A ideia deles é pegar todo mundo, tentar pegar o máximo de gente possível que tá usando doping, que infelizmente existe muita gente usando, para chegar na Olimpíada e não ter nenhum caso positivo do Brasil durante a Olimpíada, para mostrar que o nosso desempenho foi obtido por atletas que foram bastante testados e que estão limpos.
Um Brasil limpo nas Olimpíadas.
Essa é a ideia. Agora, para mostrar que tem um Brasil limpo nas Olimpíadas, você vai ter que mostrar a sujeira antes. E se a ideia é testar todo mundo e descobrir sujeira, já estão começando a descobrir. Eles já tinham descoberto pegaram uma boxeadora no passado que tinha candidata a chegar no pódio, a chegar bem na Olimpíada. Agora, a Sueli não tinha nenhuma chance de medalha, mas ia estar no grupo, ia estar provavelmente na Olimpíada. Então, muitos atletas vão ser testados. Assim, tem um grupo de elite que eles vão testar pelo menos 6 vezes até a Olimpíada. Então, o cara vai fazer...
O cara fica limpo ou não participa.
Um potinho por mês, pelo menos, em casa, ele vai ter que... Assim, acho uma iniciativa super válida. Infelizmente, muitos nomes vão aparecer aí com casos positivos, porque o doping está aí, né?
Você assistiu ao filme São Silvestre?
Nunca assisti.
Muito bom. Lina Chami. Filmaço, viu? Recomendo. Eu assisti na véspera da corrida. E aí só tinha corredores, estava todo mundo com o tênisinho ali. Não sei se eles estavam treinando ou se eles só foram...
Que eu já corria São Silvestre.
Ah, é?
Em 2002.
Que coisa!
15 quilômetros em 1 hora e 47 minutos.
Hoje, estaria com um tempo muito acima, você que está voando. Ninguém merecia mais do que Peyton Manning, a melhor defesa da NFL. Texto do Cosenza, mas Rodrigo Borges, então, assume a vaga de Cosenza por um instante para falar desse texto de Peyton Manning.
É um pouco do que eu tinha falado já quando a gente estava debatendo a aposentadoria, que é o quanto o Peyton Manning ele foi carregado pelo time nessa temporada. Ele fez provavelmente sua pior temporada na NFL, foi muito mal, poucos touchdowns, foi interceptado muitas vezes, mas a defesa do Denver Broncos é desse time que ganhou o Super Bowl no domingo é provavelmente uma das melhores defesas de todos os tempos na NFL. Então, essa defesa permitiu que mesmo quando o seu quarterback não estava jogando mais num nível alto, essa defesa carregou ele até a decisão e venceu o jogo. O Super Bowl foi um Super Bowl de defesas. Uma boa defesa contra outra boa defesa. E o ponto do Cosenza, com o qual eu concordo plenamente, é que se tinha um jogador que merecia ser levado pelo time, mesmo jogando mal, esse alguém é o Peyton Manning, porque ele se aposentar, seja agora ou no futuro, só com um Super Bowl era uma coisa pequena para um jogador do tamanho dele.
E já carregou muito o time, né?
Tava na já carregou de... muitas vezes.
Foi até justo, né? Que em algum momento...
Alguém tinha que retribuir, né? É. Que
fosse, até, Rodrigo, né? Tem a discussão que nos almoços de família, o irmão... Tem dois Super Bowl, né? E aí que faltavam a ele e era isso que ele precisava pra aposentar, né? Agora que ele tem dois também.
Aliás, a cara virou de alegria.
Um meme, tem uma brincadeira.
O Eli Manning.
O Eli ficava, eu tenho dois, você tem um.
É, a hora que acabou o jogo, apareceu a galera comemorando ali num camarote, numa tribuna, e o irmão dele com uma cara de...
É, meio sério, né? Droga. É, eu vi
isso. Isso virou piada.
Ele ficou muito feliz com a vitória. Irmão, deu para ver na cara dele.
Grandes.
Mas quem é verdadeiramente sacaneado no almoço de domingo é o pai, o Art Manning, que...
Não tem nenhum.
É, ficou ali, né?
Bom, teve dois bons filhos, pronto. Não,
isso acontece na família Felizbino, né? Que mas bem que o Leila foi campeão brasileiro.
O Leila,
né?
Foi campeão.
Leila foi campeão brasileiro, então esquece.
Leandro Amin, você vai soltar a música e se despedir.
Eu vou soltar a música, vou me despedir. Vou mandar um abraço para a filha da Mauro Image, que já sabia antes de todo mundo que a medalha de ouro é feita de prata, né? Porque quando a mãe dela ganhou a medalha de ouro, ela falou que preferia a de prata.
Quer dizer, bem mais bonita.
A virtude é muito mais sincera, a medalha de prata é muito mais sincera,
que já deve
estar de prata mesmo.
E já deve ter uns 30 anos, né, essa menina? Depois que eu vi que o
Sarta, que é beleza.
O filho do Bebeto não joga mais Copa São Paulo, é uma loucura.
É incrível, passa demais.
Valeu, Chiorino.
Valeu. Estarei aqui em breve, ou não.
Ou não, né?
Na minha o Rodrigo fala que eu tenho
daqui
minha participação bimestral.
Fábio Chiorino de volta.
Mas, assim, é sempre uma honra e um grande prazer. Não me aposentarei ainda do podcast Esporte Final.
Valeu, Mariana Lajolo.
Valeu.
Olha, não consegue nem se ver. Tem uma estalactite embaixo do microfone.
Se eu não tiver com pneumonia, eu provavelmente volto na semana que vem.
A gente se conhecia no último inverno já. Como é que era?
No inverno vocês não ligam o ar-condicionado.
Eu não
venho de vestido, né? No inverno a gente vem agasalhado.
Eu também vinha de Japona, Rodrigo Borges vinha com a sua, com seu
o Rodrigo Borges, que deve estar passando mais frio agora em Londres do que nunca. E eu peço que ele explique.
Pois é. Valeu, Rodrigo Borges.
Valeu, e o Fábio tá me sacaneando porque eu fui cortar o meu cabelo hoje em casa, sozinho, com a máquina. Afinal de contas, eu raspo. E eu fiz uma grande besteira. Então, nesse momento, eu pareço um irmão capilar do Fábio Chiorino.
Temos alguém que mais coisa, careca, hein? Do que Fábio Chiorino no Esporte Final nesse momento.
Esporte Final,
mas,
ao vivo.
Com a diferença,
manda.
Que o meu cabelo voltará a crescer, desculpa.
Não precisa jogar na cara também.
Que coisa, hein? Um abraço pro meu amigo também, Bruno Cururu.
Capilarmente, eu estou aposentado.
Bruno Cururu, aos 23. Aconteceu isso.
E nós estamos ouvindo a Sheryl Crow com My Favorite Mistake. Tá parecendo a Shakira, a mulher, rapaz.
Que não está careca e não aposentou.
É, e faz 54 anos hoje. Parabéns.
Hoje, parabéns.
Deve estar nos ouvindo, inclusive. Parabéns, Sheryl Crow.
Toda quinta-feira, às 8 da noite, ao vivo e depois, claro, tanto no Esporte Final quanto na Central 3, disponível em podcast. A gente volta na semana que vem. Até lá.